Paz do Senhor, irmãs e irmãos. Vamos orar, né? Senhor, eu entro em tua presença, Pai, neste momento, Deus, para que o Senhor venha, Pai, sobre a minha vida, Deus, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito, Senhor, seja agir sobre a minha vida neste momento, Senhor. Que não seja, Pai, as minhas palavras, Senhor, a serem ditas aqui, Senhor, mas sejam as palavras que vêm do teu coração, Senhor, que vêm, Senhor, do teu trono, Senhor, em nome de Jesus, Papai. Eu repreendo neste momento, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que é empecilho, Senhor, para que não ouçamos a tua voz aqui, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos, Deus, aqui ouvir a tua palavra, Senhor, nos encher, Senhor, das tuas boas novas, Senhor. Que nós possamos reter, Senhor, e enraizar, Senhor, cada palavra, Senhor, que o Senhor colocar em nossos corações aqui nesta noite, Senhor, para que possamos sair daqui, Deus, mais confiantes em ti, Senhor, com mais fé, Senhor, e crendo, Senhor, que tu és o Deus, Senhor, poderoso na batalha, Senhor, aquele que nunca falha, Senhor, jamais falhará, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que seja manifestado, Senhor, a tua glória, Senhor, que seja tudo para a honra e glória do teu santo nome, Deus, em nome de Jesus, amém. Esdras, capítulo 7, a partir do versículo 6. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor, Deus de Israel, tinha dado, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no sétimo ano do rei Artaxerxes. E no quinto mês chegou a Jerusalém, no sétimo ano deste rei. Pois no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da partida de Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. Irmãos, pesquisando, né, eu vi que Esdras, ele viveu num tempo em que poucos sabiam ler e escrever, né? Mas os escribas que sabiam escrever. E Esdras, pelo que eu pude ver, ele era uma pessoa muito culta, né? Assim, que estudava muito. E ele estudava muito a palavra do Senhor, né? E geralmente quem sabia escrever, né, eram os escribas, o Esdras era um escriba, né? E eles normalmente trabalhavam no governo, né? Tinham cargos mais altos, assim, vamos dizer assim, né? No tempo de hoje. Eles eram muito intelectuais, né? Tinha uma figura política, né? E ele estudava as leis do Senhor. E aqui fala, né, no versículo 10. No versículo 6, primeiro. E era escriba hábil na lei de Moisés. Né? Aqui falava que Esdras era muito hábil na lei do Senhor, na palavra do Senhor, né? E por que será que ele era tão hábil? Certamente porque ele estudava muito, ele lia muito, né, da palavra, né? Ele comia muito dessa palavra. Então, quando a gente mergulha nessa palavra, a gente estuda, a gente vai a fundo ali para entender, para compreender aquilo, como tem num versículo que fala para a gente enraizar a palavra, né? Aquilo fica enraizado dentro de nós, né? E quando nós precisamos daquela palavra, aquilo vai estar ali no nosso coração, né? E fala no versículo 10 também que o coração... Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, né? Ele tinha preparado o coração dele para receber aquela palavra, né? Ele estava aberto a receber aquela palavra, né? E para cumpri-la e para ensinar em Israel, né? Ele não estava ali só aprendendo, só retendo, né? Não vou estudar, mas para que está servindo esse estudo, né? Só para ele? Não. Né? Tá, ele está ensinando, ele está passando à frente, né? Isso que ele aprendeu, né? Aquilo que o Senhor revela, né? Assim é nas nossas vidas também. Nós temos que aprender, temos que, né, reter a palavra do Senhor e temos que também passar à frente, né? Aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor nos revela, né? Que vem da palavra do Senhor. É, lá em Provérbios 4 diz assim. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Né? E alguns versículos antes fala assim, no versículo 20: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Então a palavra do Senhor, ela é saúde para o nosso corpo, né? Para a nossa mente, né? Muitos não falam assim, né? Mente vazia é a oficina do diabo, né? Assim, por quê? Porque se nós estamos vazios, né? Se não tem nada na nossa mente, tá ali, aberta, né? Pode entrar qualquer coisa que seja ruim, né? E quantas pessoas, né, estão em depressão, estão vivendo vidas de tristeza, né? Não tem vontade de mais nada na vida, por quê? Estão vazias. Estão vazias da palavra, estão vazias de Deus, né? E aqui fala que a palavra, né, é guardada no coração, ela é fonte de vida, né? Se nós temos a palavra do Senhor no nosso coração, isso é algo transbordante dentro das nossas vidas, aquilo vai estar sempre, borbulhante, né, dentro de nós. Né, a palavra. Então, nós temos que reter a cada dia a palavra que nós lemos, a palavra que Deus nos mostra, né, aquilo que o Senhor tem nos revelado, né, para que nós tenhamos a fonte de vida sobre as nossas vidas. E a fonte de vida é o que? É o Senhor, é a palavra, né? É aquilo que nós vivemos a cada dia na presença do Senhor, né, as experiências, né, com o Senhor. E também a gente estuda a palavra, né? Mas se a gente não vive, isso se torna algo que não vai ter efeito na nossa vida, né? Se a gente leu, é a mesma coisa de pegar um livro qualquer, ler, mas você não reteu nada, você não entendeu, né? Mas se a gente lê, né, e a gente entende o que o Senhor quis dizer, né? Quantas vezes eu fico ali lendo, leio uma vez, leio a segunda vez, leio a terceira vez, né, para entender o que o Senhor quer dizer, né, para aquilo ficar ali guardado, né, no nosso coração. E a palavra fala também que o nosso coração é enganoso, né? Vamos lá em João, em Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes das vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Né? Eu creio assim. Como o nosso coração, a gente tem que guardar o nosso coração, né? E o nosso coração, fala na palavra que nosso coração é enganoso. Para nós guardarmos o nosso coração daquilo que está aí fora, né? Para não nos contaminarmos daquilo que nos tira da presença do Senhor, nos tira do caminho, nos tira dos planos do Senhor, nós temos que seguir isso que está escrito aqui, ó. Guardará. Sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Primeiro, se a gente ora, nós estamos ali ligados com Deus todos os dias, porque orar é conversar com o Senhor. Né? Nós temos ali um relacionamento com o Senhor através da oração. Né? É a mesma coisa de eu estar morando, né, na minha casa com a minha família e conversar todos os dias com a minha família. Imagina nós morando numa casa onde você acorda, você não diz bom dia, você não conversa com ninguém, você não fala do seu dia a dia, você não tem um relacionamento com as pessoas. Né? Você vive sozinho. Né? E eu creio que não é isso que Deus quer. Eu creio que Deus quer que nós oramos todos os dias. Senhor, bom dia, né? Como tem aqueles livros que chamam, né? Bom dia, Espírito Santo, né? Então, eu creio que Deus deseja que todos os dias a gente acorde, Senhor, bom dia, né? Obrigado por mais um dia, né? Agradecer, reconhecer o Senhor nas nossas vidas, né? E aqui fala de súplica também, né? Senhor, né, é com todo o nosso clamor, toda, né, gemidos, fala de gemidos inexprimíveis, né? Eu creio que a súplica é isso, né? Senhor, né, por favor, né, em nome de Jesus, que eu não deixe me perder, né? Que o meu coração, né, seja focado no Senhor, que não deixe que ele se perca, né? Porque é muito fácil a gente se enganar, né, nas coisas. Né, igual você já estava conversando com o pastor falou, né, todas as decisões que vão ser tomadas sempre diante de Deus. Por quê? Porque nosso coração não sabe de nada. Né? Por isso que a sabedoria, aquilo que nós devemos fazer, tem que vir de Deus. Porque quando diz isso, né, que nós temos que buscar o Senhor para ter resposta de algo, nós já temos a resposta de que nós não sabemos de nada. Que nós dependemos realmente do Senhor. Porque se nós formos fazer as coisas com nossa própria força, que está escrito na Bíblia também, que se nós formos pela nossa própria sabedoria, nós vamos nos dar mal, né? Em tudo que a gente faz, se a gente não colocar o Senhor, né, à frente de todas as coisas. E aqui fala também de dar de ação de graças. Né? Eu creio que o Senhor quer que a gente ore, que a gente tenha um relacionamento com Ele, que a gente suplique ao Senhor que Ele esteja conosco dia a dia, que Ele esteja segurado nas nossas mãos, e Ele quer também que nós demos ações de graças. Né? Quando fala de ações de graças, né? Senhor, louvar o Senhor, fala, né, em Salmos fala, né, para cantar louvores, né, e dar ações de graças ao Senhor. Eu creio que eu já penso em festa, né? Assim, é o que Deus fez algo na sua vida, agradeça. Deus não fez, agradeça. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, é difícil, né? O caminho é difícil. Nós passamos por momentos difíceis, passamos, mas mesmo nos momentos difíceis, onde está doendo, né, onde a gente está ali, né, com a nossa confiança, nós temos que glorificar, nós temos que exaltar o Senhor. Deus, não deu certo hoje algo? Né? Hoje eu, né, estava ali estudando a palavra para trazer a pregação, eu sempre faço a mão, depois eu vou lá, digito no computador e imprimo. Fui imprimir, não imprimiu minha pregação. Senhor, tá bom, tá aqui, eu sei que é essa aqui que o Senhor quer que eu use. Né? Porque muitas vezes não é isso aqui que vai me impedir de estar falando a palavra do Senhor. Eu sempre, não sei se vocês já observaram, mas eu sempre oro aqui embaixo, por quê? Porque eu creio, né, como o pastor fala, ninguém é digno de estar aqui, né, nesse púlpito. Por isso que eu oro aqui, porque, Senhor, né, eu não sou digna de estar aqui, mas que o Senhor possa agir através da minha vida para que eu esteja. Né? Para que o Senhor possa abençoar a minha vida em primeiro lugar, porque quando eu estou lá estudando, Deus está abençoando a minha vida. Depois eu abençoo a vida de vocês, né, daqueles que estão ouvindo a minha palavra. Né? Porque eu tenho que reconhecer que sem Deus eu não sou nada, que sem Deus eu não posso fazer nada. Né? E quando nós vivemos assim, o Senhor, ele age em nossas vidas, né? Nós temos que reconhecer em todo tempo que nós precisamos do poder do Senhor, que sem ele nada acontece, né? E lá em João 14 fala assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, né? Se nós amamos ao Senhor, nós vamos obedecer, né? Lá em Tiago fala: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, né? Enganando a vocês mesmos, né? Então, se nós não estamos lendo a palavra, se nós não estamos orando, se nós não estamos suplicando ao Senhor, né? Para que Ele seja misericordioso para com as nossas vidas, né? Para que nós sejamos tudo aquilo que Ele deseja de nós, nós estamos enganando a nós mesmos, né? A não a ninguém, mas a nós mesmos, né? Lá em Lucas fala, em Efésios fala assim, vamos lá, em Efésios. Efésios 6, 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Né? Então o Senhor fala, em todo tempo, em todo tempo. Né? Eu creio que no momento, não só nesse momento, né, que nós estamos vivendo, mas como eu falei, né, no sábado, nós estamos caminhando. Né? Paulo já anunciava que o Senhor estava vindo, que o Senhor estava voltando. Né? Que nós temos que orar, nós temos que reter a palavra do Senhor. Isso é guardar o nosso coração, porque se nós estamos cheios da palavra, se nós estamos orando, né, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor, né, tenha misericórdia das nossas vidas, para que a gente não sucumba, para que a gente não desvie, né, pelo caminho, porque é tantas as tentações no caminho, para que a gente pegue uma, né, a placa, ó, aqui tem um atalho para a bênção. Né? Ó, aqui você vai chegar mais rápido à salvação, né? Mas nós temos que reter essa palavra para que a gente não acredite nessas plaquinhas que vai aparecendo na nossa frente, né? Para que a gente não pegue um atalho e tenha que retroceder e voltar onde a gente parou e prosseguir, né? No caminho onde Deus planejou para nós, né? E conforme nós vamos orando, nós vamos buscando, o nosso coração vai sendo guardado. Por quê? Porque nós vamos estar tão cheios da palavra, tão cheios da presença de Deus, que não tem lugar para aquilo que não é a vontade do Senhor, né? Aí lá em Lucas, diz assim. Lucas 18. Lucas 18, 1 a 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Havia uma cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Né? Quando nós suplicamos ao Senhor, quando essa mulher, ela insistiu ali na oração: não, ele vai me ouvir. né? Em algum momento ele vai me ouvir. Por quê? Porque ela tinha confiança, ela tinha fé no Senhor, o coração dela estava cheio do Senhor, eu creio, né? E aí Deus fala, né? Ele acha, né, que eu não farei justiça, né, ao meu povo, né? Que mesmo que ele não confiasse, que ele não acreditasse em Deus, Deus honrou aquela mulher, né? Então é igual o Leonardo falou, né? No céu, né, nas coisas de Deus não tem, não tem crise, né? Por quê? Porque mesmo que o homem não creia, mesmo que as situações digam que não, vai acontecer, porque Deus não, né? Deus é todo poderoso, aquele que criou todas as coisas. Criou até os homens que criaram a crise, né? Porque tudo que nós estamos vivendo, tudo que está acontecendo com o planeta, é tudo coisa do homem. Não foi Deus quem fez, né? Não foi o diabo que foi lá e... Não, mas o homem foi lá e provocou todas essas coisas, né? Então, mas Deus, ele honra, né, aqueles que estão nele, né? Então, por isso nós não nos abatemos diante daquilo que vem, né, sobre o país, sobre aquilo que vem sobre a cidade, né? Porque o Senhor nos dará a vitória, né? Eu queria falar aqui, né, que tudo depende como o nosso coração está, né? Tem um versículo que fala: a boca fala do que o coração está cheio, né? Se o seu coração está cheio, cheio de lixos de desconfianças, lixos, né, de desânimo, a sua vida vai ser assim, né? Eu falo assim, muitas coisas que eu vivo, eu falo: Senhor, glórias ao teu santo nome. Hoje mesmo, eu estava vindo para cá vivi algo, né? E assim, vem para tirar a gente do sério. Mas, Senhor, eu dentro do meu coração, Senhor, eu te glorifico. Porque eu sei que um dia vai passar. Um dia Deus dará a vitória. E aqueles que muitas vezes, né, vêm contra nós, né, Deus vai mostrar que o nosso Deus é maior, né, do que qualquer coisa, né? Que o nosso Deus, ele faz impossíveis acontecer, né? Que o nosso Deus, ele nos honra, mesmo quando o homem não nos honra, né? Que essa verdadeiramente a honra que nós devemos esperar do Senhor, né? Não do homem, né? No versículo 10, né, de Esdras, tem uma sequência, né, que fala aqui: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízes, né? Então, aqui ele dá o caminho para nós, né? Nós devemos obedecer a lei, né? Buscar a palavra do Senhor, né? Buscar de todo o coração, nos encher daquilo que o Senhor tem para nós, né? E essa palavra, ela renova as nossas forças, renova o nosso caminhar todos os dias, né, na presença do Senhor, né? E ele aqui, quando eu falo, né, tudo depende de como o nosso coração está, realmente é. Porque se o nosso coração, ele está doente, ele está rancoroso, né, ele está, né, com alguma situação que veio, né, sobre as nossas vidas, nós não conseguimos confiar no Senhor, ter aquela fé plena, né, do que o Senhor vai fazer, né, sobre as nossas vidas, né? Mas nós temos que encher a nossa boca, né, de gozo no Senhor, de alegria no Senhor, encher o nosso coração da palavra do Senhor, para que a nossa boca possa profetizar sobre as nossas vidas, né, aquilo que o Senhor tem para nós, profetizar sobre a vida daqueles que vêm, né, sobre as nossas vidas, né, para que a gente possa orar, para que a gente possa, né, Deus traz para a nossa vida, para a gente poder evangelizar, né, e trazer ao Senhor, né? Algumas semanas, mês passado, né, que a gente já está em dezembro, está passando tão rápido que a gente... Eu fui para a casa da minha irmã, e todas as vezes que eu vou para Campinas, não sei o que acontece, né? Eu encontro uma pessoa, e essa pessoa fala do Senhor. E dessa vez eu encontrei uma moça no bairro lá da minha irmã, no ponto de ônibus. E a gente começou a conversar, eu comecei a falar de Deus e tudo. Eu só sei que aí a gente passou a tarde inteira junto, assim, né? Eu, ela, meus sobrinhos, o filho dela. E daí, falei muito de Deus, ela pediu pra eu ir na casa dela, orar por ela. Eu fui até a casa dela, conversei, né? Falei daquilo que Deus gostaria pra vida dela. Oramos juntas. Eu tenho falado com ela pelo WhatsApp. Ela começou, falei pra ela que Deus tinha um plano pra ela de salvação, né? E que Deus desejava que ela encontrasse um lugar, né, que ela pudesse se sentir bem, né, que ela sentisse a presença do Senhor. E ela procurou, na mesma semana, né, uma igreja. E ela está indo na igreja. Então, muitas vezes, a gente busca e muitas vezes a gente não entende. Mas a gente tem que estar preparado, né, para falar da palavra do Senhor, para profetizar sobre a vida de uma pessoa, né? E ela falou que brevemente ela vai se batizar lá na igreja que ela está indo, né? E há um tempo atrás eu falei para o pastor também de uma outra moça, que há uns 13 anos mais ou menos, né? Eu estou falando aqui porque eu tenho que honrar o Senhor, né? Sobre isso. Há uns 13 anos atrás, eu trabalhava numa lojinha aqui no centro, e eu estava indo embora, estava uma chuvinha fina, assim, né? E eu encontrei essa moça chorando no meio do caminho. Eu passei por ela, mas eu fiquei agoniada, né? Eu tinha que perguntar para aquela moça o que, que ela tinha, né? O que estava acontecendo. E eu voltei. E aí eu comecei a conversar com ela, né? Ela disse que estava grávida e que ela queria abortar a criança e tudo, né? E eu fui conversando com ela. Eu falei, não, Deus tem um plano na sua vida, né? Deus não quer que você aborte essa criança, né? E fui conversando e eu falei, olha, Deus, ele é grandioso. Se ele te der um filho, você vai ser capaz de cuidar. Você vai ser capaz de criar. Deus vai te prover, né? Deus vai fazer milagres na sua vida para que você consiga ter esse filho. E eu comecei, eu falei, olha, se você quiser, eu posso ir na sua casa todos os dias. Porque eu falei, eu vou acompanhar essa menina todos os dias para ela não fazer uma besteira, né? De tirar essa criança, né? E eu comecei a acompanhar ela, eu ia todos os dias no apartamento dela. Todos os dias a gente chorava junto, a gente lia a palavra, né? E chegou um momento que ela mudou, né? Tudo, eu parei de acompanhar. E depois de um tempo ela começou a ir na igreja, né? E quando a Yasmin estava internada, eu encontrei com ela lá no hospital, né? E ela estava com um menininho, assim, pequenininho, né? Eu falei assim, ah, seu filho, ela é o segundo, ela falou, né? E ela falou assim, eu estou indo na igreja e hoje eu estou no ministério, o meu marido também, que era o pai do filho, o primeiro filho dela, né? Naquela época. E nós dois estamos no ministério, nós estamos indo na igreja, né? E eu agradeço a sua vida, né? Mas eu glorifiquei o Senhor não por ter sido eu, né? Mas eu glorifiquei o Senhor porque as palavras que eu falei para ela, como diz na palavra, que as palavras do Senhor, ela não volta vazia, ela não volta sem um efeito nas vidas, né? E Deus transformou a vida dessa moça, né? E Deus não deixou que hoje ela vivesse com a culpa de ter tirado uma vida, né? Mas hoje ela vive com a alegria de ter encontrado o Senhor, né? De ter encontrado a paz do Senhor, de ter encontrado o tesouro verdadeiro, né, da vida dela, né? E eu glorifico ao Senhor nessa noite, né, por ter me usado, né, para alcançar essa vida, né? Então, aqui Esdras, ele ensina, então, ele ensina a nós a buscar, a cumprir a palavra do Senhor, né? Que é obedecer a palavra do Senhor e a ensinar as outras pessoas também, né? Lá em Neemias 8 fala que ele pregou, né? E o povo de Israel ouviu aquela palavra, entendeu, e eles começaram a chorar. Foi tão profunda aquela palavra, né, que as pessoas entenderam, começaram a chorar, porque eles começaram a perceber: ah, eu estou pecando em muitas coisas. Ah, eu estou errado nisso. Eu preciso melhorar, né, em algumas situações, em algumas áreas da minha vida. Né, e eles começaram a chorar, a se entristecer daquela pessoa que eles eram, né, que não buscava, que não orava, né, ao Senhor. Mas fala aqui, né, que os levitas, Esdras, né, lê a palavra em alta voz, né, e aquele povo ouve, entende, né, que eles explicam a palavra, eles entendem e eles falam: não, não chorem, porque é tempo, né, de se alegrar no Senhor, é tempo de ter outra vida no Senhor, né? Se você ouviu a palavra, né, se você entendeu, né, se aquilo enraizou no seu coração, então tome uma atitude diante do Senhor, né, uma atitude de ser diferente, né, de buscar, de orar, né. No começo desse ano eu falei: Senhor, eu quero orar mais, né, mas eu achei que o meu orar mais fosse na minha casa, lá no meu quarto, né, não que eu não ore, eu oro, mas o Senhor, né, primeiro o pastor me chamou para orar aqui na igreja, né, uma vez por semana, né? Depois ele me chamou para o grupo de intercessão. Então foi mais do que aquilo que eu pensei, né? Então realmente Deus faz mais do que aquilo que nós pensamos, que nós imaginamos, né? Às vezes nós estamos pensando, né, em um cupcake, e Deus nos dá um bolo, né, maior. Porque Deus é sempre assim, ele sempre dá transbordante, né, pra gente. Né? Então que você possa reter essa palavra, né, nessa noite, né, que você possa, em nome de Jesus, ter mais sede e fome do Senhor, de buscar, de ler mais a palavra do Senhor, de entender, né, como Esdras fez, né, de estudar realmente. Aqui fala que ele estudou a palavra, né? Então ele foi profundo, né, na palavra, e que você possa realmente, né, ter esse ânimo, né, essa fome, né, de buscar na palavra, de entender a palavra, né, para que quando chegar alguém na sua frente: olha, isso, eu queria saber isso, olha, eu estou passando por isso. Não, a palavra do Senhor diz isso. Porque diz que o Senhor, na palavra do Senhor é nosso escudo, né? Então nós temos que estar preparados para que o Senhor possa nos usar, para que a palavra do Senhor tenha um efeito sobre as vidas, né? De restauração, de cura, né? De transformação, né? Porque nós, falando a palavra também, que obras maiores nós faríamos, e nós temos que estar preparados para isso, né? Então guarde o seu coração, não deixe que o seu coração seja, né, poluído, né, por aquilo que não é de Deus, por aquilo que te traz desânimo, né, te traz tristeza, né, mas coma da palavra, para que a gente tenha, para que você tenha ânimo, tenha alegria diante do Senhor, mesmo em meio às tristezas, né, para que você glorifique, para que você dê graças ao Senhor todos os dias, né, em nome de Jesus. Vamos orar?